Jornal Câmara dos Deputados.
PEC revoga atos transitórios sem validade da Constituição Federal.
Câmara debate regulamentação do imposto sobre grandes fortunas.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui o Imposto sobre Grandes Fortunas, destinado a taxar todo o patrimônio acima de 2 milhões de reais. Para Luciana Genro, do PSOL Gaúcho, o projeto vai ajudar a diminuir a desigualdade social no país.
Nosso sistema tributário é muito injusto, porque ele acaba fazendo com que os mais pobres paguem mais impostos do que os mais ricos, porque a nossa tributação é muito forte sobre o salário e sobre o consumo, e muito tímida sobre a propriedade e a riqueza. Então, o Imposto sobre Grandes Fortunas não foi inventado por mim, ele é um mandamento constitucional que até hoje não foi regulamentado, busca justamente começar a inverter esta lógica, no sentido de tributar a riqueza de uma forma mais forte, fazendo com que aqueles que detêm patrimônios superiores a 2 milhões de reais deem uma contribuição a mais para a sociedade e, dessa forma, também ter condições de desonerar o trabalhador.
Luciana Genro explicou ainda que para patrimônios entre 5 e 10 milhões, a taxação será de 2% e de 5% para fortunas superiores a 50 milhões de reais. Ela lembrou que não será permitida a dedução no imposto de renda dos valores recolhidos do novo tributo.
Luiz Bassuma, do PV da Bahia, apresentou o substitutivo para a lei que já está em vigor e que prevê que pessoas jurídicas, prestadoras de serviços públicos ou privados, são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos.
Luiz Bassuma enumera alguns dos principais serviços que terão a garantia de emissão de quitação de débitos.
Depois de vários debates na Comissão Defesa do Consumidor, principalmente, em que nós fizemos duas audiências públicas e conseguimos chegar, no final, um substitutivo que contemplasse praticamente todos os serviços que são normais da vida cotidiana, como água, luz, telefone, faculdade, cartão de crédito, enfim, condomínios, serviços que são de ordem rotineira e que você normalmente precisa guardar os recibos. Qual é o que a gente depara ao longo desses muitos anos? Às vezes o cidadão que costuma pagar em dia suas dívidas todas, se vê assustado de dois anos depois a empresa de água, sei lá, de cartão de crédito ou plano de saúde, dizer que você está devendo lá uma prestação atrasada e você não tem mais, não guardou mais aqueles comprovantes, aí cria um problema sério na vida das pessoas.
A declaração de quitação anual de débitos compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano, tendo como referência a data do vencimento da respectiva fatura.
Previdência.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, conclamou a casa para aprovar em plenário o projeto que visa restabelecer os valores dos benefícios dos aposentados nos mesmos patamares da época em que o trabalhador passou para a inatividade.
O projeto 4434, que foi aprovado na Comissão de Justiça aqui da casa, eu sou o relator desse projeto, nós aprovamos esse importante projeto que visa a recomposição das perdas dos aposentados. O aposentado ganhava, por exemplo, 5 salários mínimos, hoje ganha 2 salários, 1,5, quer dizer, foi perdendo o poder de compra, o seu salário foi diminuindo, o seu benefício ao longo do tempo. Nós queremos recuperar isso. Esse projeto, sendo aprovado no plenário, virando lei, passará a vigir com a origem da aposentadoria. Exatamente aquilo que o aposentado recebia no momento em que se aposentou, ele voltaria a receber.
Marçal Filho também pediu a aprovação da PEC que acaba com o pagamento da contribuição previdenciária dos servidores públicos que já se aposentaram e defendeu o retorno à pauta de debates na casa do projeto que trata do fim do fator previdenciário, matéria vetada pelo Palácio do Planalto.
Economia.
O crescimento do emprego formal é um dos pontos positivos a ser comemorado na atual conjuntura da economia brasileira. A avaliação é de Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul.
É um aspecto bastante positivo, porque em maio nós tivemos quase 300 mil novos empregos gerados, acumulando já mais de 1 milhão e 200 mil empregos só nesse ano de 2010. E desde o início do governo do presidente Lula, 13 milhões de novos empregos com carteira assinada. Na realidade, nós estamos vivendo um novo ciclo da economia do país, um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, com elevação do salário mínimo, com geração de empregos, com investimentos importantes na infraestrutura, como o PAC, que geram empregos, né? E mais os investimentos na agricultura familiar, que permitem também que eleve muita renda da população brasileira, e é em razão disso que a economia brasileira entrou nesse ciclo virtuoso que gera emprego e distribui renda, o que é muito positivo para o futuro do nosso país.
O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, citado por Pepe Vargas, teve sua segunda fase lançada pelo governo em março deste ano, com previsão de investimentos de 958 bilhões de reais entre 2011 e 2014.
Após sofrer modificações no Senado, os quatro projetos de lei que estabelecem o marco regulatório para a exploração do petróleo na camada do pré-sal estão retornando à Câmara para nova apreciação.
Na avaliação de Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB do Espírito Santo, o governo cometeu um grave erro de política industrial ao propor a mudança da legislação que estava em vigor.
A Lei 9478 de 97 mudou o paradigma do setor de petróleo, fortaleceu a Petrobras, permitiu os investimentos tanto da Petrobras quanto de outras empresas. Enfim, foi um sucesso completo. E o pré-sal foi descoberto, inclusive, por causa do crescimento dos investimentos no setor de petróleo, que era 2% do PIB e hoje chegam a 12%. O governo, quando mandou esses quatro projetos para o Congresso, ele tirou o gênio da garrafa e despertou a cobiça dos estados não produtores e gerou uma polêmica que ninguém sabe como é que vai terminar. É um erro de grandes proporções. O Espírito Santo, se aprovado o projeto tal como veio do Senado, perderá metade da sua capacidade de investimento com recurso próprio. É cerca de 500 milhões de reais. O Rio de Janeiro perderá 7 bilhões.
Luiz Paulo Veloso Lucas acredita que o novo marco regulatório desorganiza a presença do Estado na economia e gera incertezas para o investidor privado. Para o deputado, o país perderá a capacidade de atrair investimentos no setor de petróleo e gás, o que será prejudicial para a própria Petrobras.
Agricultura.
Luiz Carlos Cetim, do DEM do Paraná, destacou a importância da pecuária para a economia nacional, especialmente para manter positiva a balança comercial do país.
O Brasil tem sido um grande exportador de carne bovina. Nós conquistamos, graças à genética, graças ao esforço do pecuarista brasileiro, nós conquistamos o mundo como grande fornecedor de proteínas. Somos o maior exportador de carne bovina. Com um rebanho de 190 milhões de cabeças e um abate por volta de 40 milhões anuais, nós representamos hoje o maior exportador de carne bovina para o mundo. E isso deu ao governo brasileiro o maior superávit na sua balança comercial, graças ao agronegócio. O agronegócio não só de pecuária, mas também de grãos, mas a pecuária tem contribuído substancialmente para que nós conquistássemos esta marca.
Luiz Carlos Cetim também ressaltou a importância da pecuária para o Paraná, que conta com um rebanho de 10 milhões de cabeças. Ele afirmou que o Estado deve conseguir ainda este ano o reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação.
Transportes.
Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, é o relator do projeto que trata do transporte de passageiros sobre trilhos nas regiões metropolitanas do país. O deputado destaca a importância desse tipo de transporte para a melhoria da mobilidade nas grandes cidades.
Nosso relatório, nós mostramos para a Comissão de Transportes e depois nós levamos ao governo federal na Casa Civil a necessidade do governo priorizar esta modalidade de transporte, que são os trens metropolitanos e os metrôs. Desta forma, no futuro próximo, nós teremos uma mobilidade urbana nas cidades melhor do que está hoje, porque infelizmente ainda o governo não entendeu esta necessidade.
Leonardo Quintão frisou uma medida que pode ser usada pelo governo federal para resolver a questão da falta de trens nas grandes cidades.
Precisamos de fortalecer a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é a CBTU, uma empresa muito boa, mas ela está defasada, com poucos servidores, precisando de investimento e de orçamento.
Justiça.
PEC revoga atos transitórios sem validade da Constituição Federal.
Tramita na casa uma proposta de emenda à Constituição que exclui do texto promulgado em 1988 os atos transitórios que já perderam a validade.
Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
O segundo semestre será a época de esforços concentrados para votações na Câmara por conta da disputa eleitoral. Mas o deputado Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, acredita que é possível instalar uma comissão especial para discutir uma PEC, proposta de emenda constitucional por ele apresentada. A proposta, já admitida pela Comissão de Constituição e Justiça, suprime da Constituição Federal os artigos que já perderam a validade dos atos das disposições constitucionais transitórias. É uma parte do texto da Carta Magna, com 97 artigos, que tratavam da transição da Constituição antiga para a nova. Os atos transitórios definiam, por exemplo, a data do fim do mandato do primeiro presidente eleito após a promulgação do texto constitucional. Segundo o deputado Sérgio Barradas, a retirada desses artigos deixa a Constituição brasileira mais atualizada.
Passados 22 anos, muitas dessas regras continuam constando da nossa Constituição e, vez por outra, algumas delas são renovadas nos seus prazos e não se extinguem nunca.
O deputado Zenaldo Coutinho, do PSDB do Pará, no entanto, discorda e afirma que pelo menos deveria haver um critério mais específico para retirar os atos transitórios da Constituição.
A sua supressão tem um efeito, a meu ver, danoso ao valor da norma constitucional. Lá no ato das disposições transitórias, cria-se Estado, como o Estado de Tocantins, concede-se direitos, como a anistia, e que, como eu digo, ainda estão em plena vigência.
Já o relator, deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, afirma que os artigos que já geraram os efeitos pretendidos, hoje só engordam a edição impressa da Constituição.
São normas que já não existem mais, não tem mais nada com a Constituição. Veja, diz o artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, que no dia 7 de setembro de 93... o eleitorado se definirá através de plebiscito sob forma de governo parlamentar e de presidência. Isso acabou, já houve plebiscito, não foi aprovado. A troco de quê deixarmos esta norma aqui?
Segundo o autor da PEC, continuam produzindo efeito de lei apenas 4 dos 97 artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias. De Brasília, Keila Santana.
Educação.
Doutor Ubiali, do PSB Paulista, defendeu o ensino em tempo integral nas escolas públicas do país com o objetivo de melhorar o aproveitamento e a qualidade da educação dos alunos brasileiros.
Se você não tiver o ensino em tempo integral, você não terá ensino de qualidade, porque você tem pais com escolaridades diferentes. Se você mandar a lição para casa do aluno, o que vai acontecer? Ele não terá o apoio de alguns pais que, por não serem escolarizados, há uma relação direta, estatisticamente falando, entre a escolaridade dos pais e o resultado dos filhos. Então nós temos que ter uma escola de tempo integral, que o aluno receba lá no mínimo 3 refeições por dia, faça a sua chamada lição de casa nesse ambiente e que também possa praticar esportes, desenvolver a cultura e fazer a sua prevenção de saúde.
Doutor Ubiali completou que os alunos também precisam contar com cursos profissionalizantes no ensino médio para aumentar as possibilidades dos jovens de ingressar no mercado de trabalho.
Lobineto, do PSDB de São Paulo, avalia a importância dos trabalhos da Comissão de Educação e Cultura para a vida dos estudantes brasileiros.
Educação é a solução para o país, para que nós possamos preparar a nossa juventude, principalmente, para que possa estar estudando, se preparando, se qualificando para o seu primeiro emprego. E na Comissão de Educação tivemos projetos importantíssimos e votados nesse mandato, como a desvinculação da Receita da União, o fim dela, com isso é mais dinheiro para a educação, como também o salário mínimo, o piso salarial dos professores mínimo nacional, como também o Fundeb, são projetos importantíssimos.
Lobineto lembrou ainda que entrou em vigor, no final de maio, a lei que determina a implantação de bibliotecas em todos os estabelecimentos de ensino e obriga as escolas a manterem no acervo, no mínimo, um título por aluno.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, enfatizou que a educação física deve ser considerada como uma atividade de saúde pública.
A educação física é tão importante que merece ser considerada uma atividade de saúde pública, de utilidade pública. Afinal, quanto mais a população se exercite, melhor. No entanto, é indispensável que essas atividades sejam sempre supervisionadas e orientadas por um profissional de educação física, que se graduou, que está qualificado, que está capacitado. Portanto, nós vimos defendendo no Congresso Nacional os professores estudantes organizados nos seus conselhos regionais e no seu Conselho Nacional, o que oferece ao setor uma estrutura forte, organizada, para o bem do povo brasileiro.
Otávio Leite lembrou ainda que a educação física é reconhecida pelo Ministério da Saúde como atividade fim, indispensável à condução das políticas públicas de saúde no Brasil.
Esporte.
O Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, é relatora da comissão criada para fiscalizar o uso dos recursos destinados às obras de infraestrutura e logística necessárias para o evento.
Na visão da deputada, mais importante do que receber a Copa do Mundo é o fato de vários setores estratégicos do país poderem ser transformados e a população beneficiada com o legado da competição.
A Copa é apenas uma desculpa para essa transformação que nós vamos passar a viver. E depois da Copa, o que vai ficar é o que vai interessar dentro de tantos recursos que vão ser injetados nesses estados que serão subsedes. Dessa maneira, a nossa intenção está presente, acompanhando passo a passo. Esse primeiro semestre foi feito dessa maneira, acompanhando passo a passo. O segundo, nós vamos dar continuidade às visitas que não foram feitas no primeiro. No final deste ano, nós entregamos um relatório para que o Congresso tenha conhecimento do que já foi feito, do que ainda precisa ser feito, para garantir que, num prazo hábil, o Brasil consiga fazer os investimentos devidos, e que essas capitais que serão subsedes, elas tenham esse retorno desse investimento da maneira adequada.
Rebeca Garcia espera que as obras sejam cumpridas dentro do cronograma previsto, para que não haja desperdício de recursos públicos.
Saúde.
Emenda que regulamenta percentuais de investimento público em saúde foi aprovada na Câmara. De acordo com Rômulo Gouveia, do PSDB da Paraíba, falta apenas definir o percentual a ser aplicado da União para que a proposta tenha sua votação concluída.
Quando a emenda foi aprovada e que ficou a sua regulamentação, e que no sentido da sua regulamentação, a única que ficou faltando foi o percentual da União, porque na verdade percentual, os municípios vêm cumprindo mais de 15%, os estados, na grande maioria, 12%, e a União, que ficou de cumprir 10% do percentual. E hoje, cada vez mais, nós estamos notando a carência no Sistema Único de Saúde, no atendimento à população que mais precisa, na atenção básica da saúde, e é por isso que a oposição tem se levantado na Câmara, no Senado.
Rômulo Gouveia considerou importante a aprovação da regulamentação, que, segundo ele, vai definir ações e serviços de saúde, além de acabar com os desvios que estados e a União promovem com os recursos da saúde.
Foi sancionada no final do ano passado a lei que institui o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Mama.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, autor do projeto que originou a lei, acredita que a mobilização feita quando existe uma data específica cria a conscientização necessária para o combate à doença no estágio inicial.
Bom, nós temos que tratar da saúde preventiva. Essas grandes mobilizações que se fazem em dias nacionais são muito importantes porque conscientizam as pessoas, mobilizam a sociedade, patrocinamos grandes mutirões que vão identificar a doença logo no começo. A doença do câncer de mama é a que mais mata mulheres e, portanto, encontrada logo no início é de fácil cura. Já se encontrada em estágio avançado, dificilmente se consegue salvar essas mulheres. Portanto, o Dia Nacional de Luta de Câncer de Mama é uma lei que já existia em alguns estados. A minha esposa, deputada estadual Cida Borghetti, do Paraná, aprovou há 3 anos no Paraná essa lei. E as mobilizações lá têm sido muito úteis no sentido de identificar essa doença, conscientizar as pessoas e especialmente salvar mulheres que nessas grandes mobilizações descobrem a doença ainda no início e, portanto, têm grande chance de recuperação.
O Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama será celebrado todos os anos no dia 27 de novembro. Ricardo Barros espera uma grande mobilização em todo o país neste ano, quando a data será lembrada pela primeira vez.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.